Isso volta àquilo que a gente disse aqui, presidente, que a função de auxiliar da gestão, ela depende de uma abertura, de um diálogo do gestor com a Câmara. Mas a função de fiscalizador do Poder Legislativo, dessa nós não podemos abrir mão. Ela nos é imposta. Ela nos é imposta e nós todos aqui sabemos disso. Todos nós. Não adianta achar que a gente vai fazer as coisas aqui no afogadilho. Entendo que não é dessa forma que a gente tem que ter responsabilidade em cada documento, em cada papel que a gente assina nessa casa. Entendo que nós estávamos elaborando um pedido para que o presidente fizesse uma consulta ao Tribunal de Contas, porém, o regimento interno do próprio Tribunal de Contas, nessa situação específica, como se trata de um caso concreto, prevê a representação. Então, nós fizemos essa conversa antes, entre os vereadores, para afinar esse entendimento, porque, no final das contas, a informação é pública, está no sistema da casa. Todos os vereadores têm acesso. Então, a obrigação de fiscalização é de todos nós, no final dessas contas. E nós temos que exercê-la com a maior tranquilidade possível, com a maior seriedade possível. Nós não estamos aqui falando de uma coisa simples, de uma coisa fútil. Nós estamos falando aqui do destino do nosso município. Tudo que nós tratamos aqui, semana após semana, tem a ver com a vida da população de Naviraí. Então, nós temos que ter a maior responsabilidade possível. Então, sendo assim, entendo que a consulta ao Tribunal de Contas, ou seja, a representação ao Tribunal de Contas é importante, né? Entendo que os vereadores dessa casa já estão de posse de todas as informações, analisando e avaliando os caminhos a serem tomados. Isso não vai ser feito, seja lá qual for o caminho, não vai ser com o propósito de prejudicar alguém politicamente ou favorecer quem quer que seja. Se você, que às vezes nos ouve, está contando com isso, esqueça, tá? Não vai ser dessa forma. Nós vamos exercer sempre as nossas prerrogativas, as nossas funções, pensando no melhor para Naviraí. Esse é o nosso propósito e essa é a nossa obrigação. Nós não podemos nos omitir quanto a isso. E para finalizar, senhor presidente, e aí eu agradeço a paciência de Vossa Excelência e daqueles que nos ouvem, o que me causou assim, ainda mais preocupação é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 21, ela fala o seguinte, aliás, no seu artigo 22, ela fala o seguinte, que a verificação do cumprimento dos limites, né, ou seja, do limite do índice, estabelecido no 19 e 20 dessa lei, será realizada ao final de cada quadrimestre. Isso foi feito. E aí, o parágrafo único fala, se a despesa total com o pessoal exceder a 95%, ou seja, exceder o 51,3%, que é o tal do prudencial, do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, ou seja, é vedado, é proibido. Trocando em miúdos, se exceder o índice, é proibido a prefeitura fazer algumas situações. Primeira, a concessão de vantagem, aumento ou adequação de remuneração a qualquer título, a criação de cargo, emprego ou função, a alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa, e aí vem o principal, senhor presidente. O inciso 4 fala o seguinte, que fica proibido o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Eu pedi, senhor presidente, na sessão passada ou na retrasada, a cópia de todas as portarias de nomeação, exoneração, gratificação do ano de 2018. E, infelizmente, senhor presidente, infelizmente eu não consegui enxergar nenhuma medida de contenção de despesa e de gasto com pessoal. Pelo contrário, nós tivemos, por exemplo, nomeações em setembro, em agosto, em outubro, em novembro, até dezembro, de gerências com 100% de gratificação, contrariando de forma grotesca, né, aquilo que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós precisamos hoje, de maneira responsável, de maneira segura, ter sim uma manifestação do Tribunal de Contas, que, segundo a lei, senhor presidente, é um auxiliar, isso não é desrespeito ou demérito nenhum, é um auxiliar de fiscalização dos poderes legislativos. Então, nós precisamos usar esse auxiliar, porque lá eles têm um corpo técnico muito maior do que a nossa capacidade individual de analisar essa documentação, principalmente documentação contábil. Então, acho que foi feliz, né, nesse encaminhamento, vereador Ederson. Nós estaremos aguardando, e tão logo nós tenhamos resposta, independente disso, estamos sim avaliando, estudando, para ver de que forma nós faremos o exercício das nossas prerrogativas de fiscalização para poder tratar desse assunto do índice da folha de pagamento. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 70/2019, vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal, requerendo que seja realizada uma audiência pública para discutir a reforma da Previdência proposta pelo atual governo federal, a saber, projeto da emenda constitucional número 6 de 2019, que, em súmula, modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e da outras providências. Justificativa. Nobres edis. A PEC 06/2019, popularmente conhecida como reforma da Previdência, tem sido debatida em todo o Brasil e afetará a vida de todos os brasileiros. É de suma importância que nós debatermos com todos os segmentos da nossa sociedade e movimento dos trabalhadores sobre os principais pontos que modificam o sistema da Previdência Social. Vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior do PT.
Senhor presidente, vou ser breve. Nós estamos solicitando a realização de uma audiência pública. Está em pauta, né, o projeto de emenda constitucional que trata, conhecido hoje como reforma da Previdência. Eu entendo, senhor presidente, numa opinião muito particular, que esse projeto, se aprovado, ele prejudica e muito a classe trabalhadora do nosso país. Então, mas também sei, senhor presidente, que há uma grande falta de informação a respeito do conteúdo. Hoje tem se politizado ou se polarizado todas as discussões governamentais como se quem está ao lado do governo federal é do bem e quem está contra é do mal, ou como quem acompanha democracia e quem está contra é comunismo, enfim. Polarizaram as discussões de uma forma assim, tão absurda, senhor presidente, que a gente está deixando passar a real informação, a real substância dos projetos. Eu sei que tem deputados e deputadas lá que estão preocupados com isso também, que estão discutindo de fato a matéria, que não estão polarizando esse tipo de projeto de uma forma prejudicial à nossa população. Mas eu entendo que nós devemos fazer a nossa parte. Até porque a reforma da Previdência, ela interfere na vida de todos nós aqui. Absolutamente todos, que somos todos trabalhadores. Todos trabalhadores aqui. Então, entendo eu que nada mais justo que a gente trazer pessoas que tenham condições de explanar a respeito, esclarecer as dúvidas da população, e eu entendo que o espaço mais adequado para esse tipo de situação é justamente a audiência pública. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 71/2019, vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Wellington de Matos Santucci, gerente de saúde, e para a senhora Cláudia William Flor, requerendo que seja encaminhado a esta Casa de Leis um cronograma de reforma das unidades básicas de saúde do município, Justificativa. Sabe-se que os investimentos na atenção básica são fundamentais para a melhoria e resolutividade do sistema de saúde do município, sendo que tais investimentos passam necessariamente pela estrutura física das unidades básicas de saúde. Sendo assim, requeremos as informações acima, com o intuito de poder acompanhar as reformas que estão sendo anunciadas pela atual administração. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, vereador autor.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior do PT.
Senhor presidente, quando nós, acredito que todos os vereadores dessa casa, a gente vai acessar o sistema dessa casa de leis para poder protocolar os nossos requerimentos, as nossas reivindicações, tenho certeza que passa na cabeça de todos aqui falar, puxa vida, nós vamos falar mais uma vez de saúde. Porque tem sido pauta constante em todas as sessões, mas é necessário. Eu tenho, assim, desde o começo do mandato, assim, junto com a Comissão de Saúde, individualmente, acredito que os demais vereadores também têm feito isso, visitado os postos de saúde, as unidades básicas de saúde. E aí, senhor presidente, nós constatamos, através de relatório, inclusive, encaminhado para a administração, encaminhado para o Ministério Público, diversas situações que careciam de uma solução. Em todas as unidades de saúde, umas mais, outras menos, mas em todas. E a administração atual vem anunciando reformas que serão feitas, ou, enfim, nos postos de saúde. Eu estou pedindo um cronograma dessas reformas. Porque, pelo andar da carruagem, vereador Márcio, a gente está com situações que estão se delongando muito em relação a obras. Por exemplo, as 6 salas lá da Escola José Martins Flores, que foram anunciadas no começo do ano passado, pelo menos onde eu tive conhecimento foi no começo do ano passado, e até agora não saiu do chão, né? Então, assim, um ano e pouco... do anúncio até o início de obras, se a gente usar essa mesma regra para reformar os postos de saúde, a reforma vai ser entregue pelo próximo prefeito, provavelmente. Então, pedi esse cronograma por conta da necessidade de reforma dos postos de saúde. Tem posto de saúde que chove mais dentro do que fora. Vereador Klein, não é diferente do que a gente passa por aqui? Tem posto de saúde que chove mais dentro do que fora. E aí é reforma, precisa mexer. E tem dinheiro, tem o PEMAC, a gente também já cobrou, eu estou aqui com a resposta da utilização dos recursos do PEMAC, precisa ter mais agilidade. Nós, infelizmente, nós não podemos ter que chegar lá numa reunião no governo do Estado com o secretário de Estado de Saúde e ver ele nos cobrando agilidade, celeridade. Nós precisamos disso, ainda mais quando tem um recurso garantido destinado para isso. Quando não tem dinheiro, a gente sabe que é muito mais difícil fazer as coisas. Mas situações como a do PEMAC, a da COSIP, que tem dinheiro específico para resolver determinados problemas, aí não dá para aceitar qualquer tipo de justificativa. Não dá para aceitar. Eu quero saber quando é que as unidades de saúde serão reformadas e serão adequadas para a gente, de fato, ver algum investimento significativo na atenção básica. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente. Bem rápido.
Palavra concedida ao vereador Márcio da Araguaia.
Bem rápido, senhor presidente. Bom dia novamente, né? A população que nos honra, nos ouvindo pelas rádios, né, Josias? E a gente podendo discutir aqui o tema. Eu só queria também cumprimentar a fala do vereador Júnior e dizer que domingo eu estava andando no Paraíso, e no Vila Nova ali, e vi o PSF com um blindex quebrado há muito tempo ali. Os vidros que quebram, eles não trocam, colocam uma folha de zinco e ali fica, neninha. Uma folha de zinco ou madeirite e não é trocado. Então são coisas tão simples de repor, Josias, e não é feito. Portão todo escancarado, aberto, entendeu? Sem um cadeado, sem uma manutenção. Então a gente vê o descaso realmente, Júnior. Com as unidades de saúde, que eu tive com o ministro Mandetta na sexta-feira, e uma palestra que ele fez foi fora do normal a palestra dele. Ele disse o seguinte, Nós temos que esquecer